O CBN Saúde hoje está conversando sobre a saúde da criança. O meu convidado é o doutor pediatra, Dr. Kemel Jorge Chamas. Nós estamos falando um pouco sobre a mudança da criança ao longo do tempo. Kemel tem 47 anos de atuação profissional. Doutor Kemel, nós estávamos conversando um pouquinho antes de voltar. O senhor falava sobre as vacinas ajudaram muito a combater doenças que antes, o senhor mesmo relatou, era muito comum. Mas existe uma coisa, só a vacina não resolve. A gente tem a convivência da família com a criança, nós temos um ambiente social. Esse ambiente social, o comportamento da família em relação à criança, é um risco?
Eu acho, por exemplo, que as medidas básicas de higiene deveriam ser insistidas de maneira mais frequente. Higiene das mãos, né, como veículo de transmissão, os cuidados higiênicos da casa de maneira básica. E um dos constrangimentos que eu sinto é quando vou a um supermercado ou shopping e vejo lactentes circulando com os pais dentro do shopping. Isto é um risco, é expor a criança a uma série de... a uma atmosfera onde circulam pessoas portadoras de problemas respiratórios. As variações térmicas dentro desses locais facilitam a proliferação de doenças. Então, é um hábito que deve ser mudado. Para que levar um lactente no supermercado ou shopping? Não há razão lógica para isso. Então, além de vacina, crianças de baixa idade, evitar ambientes de aglomeração, como shopping, supermercado e assim por diante.
Parece que os pais não querem perder o evento e o filho vai junto. Mudou um pouco essa ideia de que a gente tem o filho, muda o comportamento para atender as necessidades do filho. Agora os pais não querem perder as suas necessidades e acabam adaptando o filho a isso.
E a gente nota que para Maringá a ida a um supermercado ou shopping passou a ser um momento de prazer para os pais. Mas um lactente no supermercado, ou criança em idade escolar em shopping, supermercado, é uma maneira de incentivar um consumismo exagerado que nós vivemos, né? A criança se vê diante de uma série de ofertas, começa a pedir e se não puser limite nisto, nós vamos criar um adulto moldado a consumir apenas e não a aprimorar como ser humano.
Você estava falando do ambiente do mercado e aí nós temos comida. No passado, as famílias do passado tinham a hora do almoço, tinha o café, tinha a janta. Não existia essa coisa da alimentação disponível, industrializada, de todos os gostos e sabores. E uma criança no mercado está no mar de bolacha, chocolate. Como é que isso se reflete no consultório, Kemel?
É muito comum. O sobrepeso e a obesidade infantil, uma das razões é exatamente isso. Além da propaganda, a participação da criança em locais que convidam ao consumo, né? Eu acho que a escola deveria ter um fator educativo com as cantinas, sabe? Seria oportunidade muito boa de divulgar calorias de medicamento, alimentos saudáveis. Eu me recordo na época que eu era estudante no interior de São Paulo, estudante colegial, era frappé, bolo e pão, não tinha essa oferta exagerada de produtos, né?
E isso associado àquilo que você falou da criança, não se movimentar, ela não ir mais à rua, não jogar bola.
Exatamente. Aí entra esse fator do sedentarismo infantil, né? Que é ruim.
Agora, aqui você estava comentando um aspecto também, que é dentro do consultório. Duas coisas. Você tem a avó, que você comentou que é muito importante hoje na criação dos filhos. Muitas vezes os filhos são criados pela avó. Isso é bom ou ruim, Kemel?
Eu acho bom. Eu acho bom porque a avó, de um modo geral, ela atingiu uma maturidade afetiva e de valores que uma mãe jovem às vezes não tem. É comum ouvir dizer da avó que ela está se surpreendendo em gostar mais do neto do que
do filho.
Do filho. É uma presença importante e eu acho benéfica, mas desde que não haja conflito entre o casal e o avô. E os avós, às vezes acontece.
Às vezes existe isso, aquela coisa, a mãe quer fazer uma coisa e a avó quer fazer outra.
Então, é preciso manter o que se falta hoje em dia em qualquer setor, que é diálogo, sem agressão, buscando soluções definidas, né? Definitivas. Então, eu acho que o segredo aí é diálogo, né?
Agora, quando você fala de diálogo, uma coisa que eu achei interessante, você de vez em quando tem no consultório a criança, a mãe ou a avó e a criança, a mãe e a criança. O diálogo entre o filho e os pais. Aquela história que a gente fala, os filhos estão reinando em casa, isso é uma verdade? Dentro do consultório você percebe que a criança...
Não resta a menor dúvida. Eu acho que nós estamos pecando por não impor limitações. É extremamente triste ver uma criança em idade escolar ou pré-escolar agredir com gestos físicos ou verbais os avós ou os pais. Essa permissividade é extremamente maléfica, porque vai trazer como resultado um adulto agressivo, um adulto desrespeitoso com a sociedade. Um incentivo ao individualismo, né? É preciso que a gente repense a maneira de encarar a vida em sociedade. Não é só o que eu quero, mas o que é bom para a sociedade, sem perder a liberdade individual. Eu acho que é um caminho extremamente bom de vida para a sociedade.
O que eu conheço mais de 40 anos, vamos pensar aqui, orientar os pais é o papel de um médico. De vez em quando a gente leva o filho ao médico, e é claro que a gente tem que ouvir orientações. É mais fácil orientar hoje os pais, ou às vezes o médico tem que fazer orientações que no passado não era obrigação dele fazer? Como essa questão que você colocou, não colocar limite nas crianças. Tem hora que o médico tem que virar para o pai e falar assim, olha, seu filho está desgovernado, ou você peca, o problema dele é mais problema seu do que dele...
Eu acho que há maneiras de fazer isso, mas há necessidade, sim. Até com o risco de que ele não volte mais. Quer dizer, é interessante esse aspecto. Existe o médico garçom.
O médico garçom.
O médico garçom é aquele que oferece para o paciente ou para os pais o que eles querem.
Isso é perigoso.
É perigoso. Muito perigoso. Então, com o risco até de perder a confiança de quem a gente está atendendo, é preciso dizer que há necessidade de uma reformulação, de educação interna. Daí, permita-me fazer uma reverência à colônia japonesa, viu? É impressionante como nas famílias japonesas a reverência às pessoas de idade é emocionante.
Estou conversando com o Kemel Jorge Chamas. Daqui a pouco a gente volta. CBN Saúde, agora você fica com o repórter CBN.